Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Venha daí.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Agora desta semana. Aproveito desde já para agradecer a cada um de vocês que já está conectado connosco e aqueles que já estão a partilhar com amigos e família como um verdadeiro presente. Para quem já está presente nas nossas redes, ou seja, quem já conhece a página do Agora, ou está no grupo do WhatsApp, ou inclusivamente também acompanha o portal guiadaalma.com.br, ou o meu Facebook, já sabe que neste momento está conectado connosco e é o momento de partilhar. Vamos ter muitos temas e, para além dos temas, todo este programa é feito com muito amor, com muita partilha de todos os convidados. Hoje o programa tem uma temática também especial. Estamos no Carnaval, que é vivido já de uma forma ancestral em vários países, não só em Portugal, mas também em muitos países da América Latina, bem como um bocadinho por todo o mundo, também na Europa de uma forma diferente, com o Carnaval de Veneza, que faz lembrar muito o Carnaval da Corte, que vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas antes disso, vamos dar espaço aos outros temas que vamos ter esta semana. Vamos ter, mais uma vez, com a doutora Alexandra Azevedo, o lançamento de uma campanha agroambiental, que o Agora se congratula de estar sempre a despertar a atenção e a consciência para estas questões, de vocês poderem partilhar e perceberem quais são os projetos que já estão a funcionar da mesma forma. E claro está que temos que buscar sempre o melhor de cada situação. Nada é perfeito, tudo tem um lado positivo e negativo, ao dia e à noite, o yin e o yang. Vamos lá buscar o melhor e vamos, por isso mesmo, trazer um tema também muito interessante com a doutora Luciana Rodrigues, a nossa psicóloga de serviço e a nossa Theta Healer, que nos vai falar de consciência. As várias dimensões, que exercícios é que podemos fazer, qual é que é o caminho para a consciência, o que é isto da consciência e dos vários níveis da consciência. Mas não só, vamos trazer toda esta alegria com nossa consteladora Amilu de Valentim, que nos vai trazer uma visão sistémica sobre a vida. E ainda, com o programa Divulgar-te, a Arte nos Conecta, vamos ter três novos lançamentos. O nosso amigo caríssimo Vítor Correia, que está a espalhar a lusofonia pelo mundo em mais de 40 plataformas, vai nos trazer Angola e Cabo Verde. Mas não é tudo. Isto porque... Meus amigos, há muitos de vocês que já conhecem estes acordes. Para quem não conhece, vou-vos dar mais um bocadinho.
Você diz que vai pro shopping, mas no bar é que eu te acho. Fica na rua de cima, mas vai pra rua de baixo.
E a quem é que pertence? Pois bem, uma das nossas convidadas é a cantora e artista Iliana Camargo, que tem outras dinâmicas, que nos vai contar, vai falar da sua vida no seu momento inspirador na primeira pessoa, vai nos trazer projetos. É com muito orgulho que trazemos uma mulher que há mais de 25 anos está em antena na televisão brasileira, também online, em várias plataformas, é patrona de muitos talentos, é organizadora de muitos eventos. Bom, mas já vamos falar disso mais a seguir, dar as boas-vindas à Iliana Camargo. Por isso, quem é fã da Helena Camargo já sabe, partilhe com os vossos amigos, quem ainda não é, venha conhecer esta mulher e esta artista extraordinária que hoje também passa a fazer parte da família do Agora. Então é com esta intensidade toda que nós vamos hoje participar no programa Agora, porque também vamos celebrar o Carnaval, conforme já falei. Mas vamos dar as boas-vindas à cantora brasileira Helena Camargo. Ela não é só cantora, é artista, é patrona da cultura e da música brasileira. É considerada a rainha do bailão, daquelas das grandes festas do Brasil. Soma mais de 25 anos de carreira. Lançou 11 CDs, um DVD, vários singles, muitos videoclipes. Terminou a sua Faculdade de Educação Física aos 19 anos e aos 20 anos já finalizava a especialização em Metodologia de Ensino Superior e já era professora da Universidade Estadual de Londrina. Quando era adolescente, apresentava ainda um programa diário na Rádio Cruzeiro, AM, e após conhecer o empresário Renato Silveira Lima, em Londrina, administraram a casa de shows muito conhecida Violador, adquirida do saudoso cantor Pião Carreiro, e idealizaram vários projetos. Dentre deles, o Festival Nacional de Música Sertaneja e o programa de TV Eliane Camargo. Este é um dos projetos que ela vai explicar na antena, que está no ar há mais de 25 anos, em rede nacional para mais de 30 milhões de parabólicas e hoje está no Agora. Está ainda na net e, claro, no canal TV 190. Eliane Camargo foi eleita recentemente presidente da Cooper Art e Som. É uma cooperativa brasileira de músicos e profissionais de música onde produzem e onde a Eliane Camargo apresenta um programa de rádio para várias emissoras. Viaja o país com o seu show, que é um sucesso, pois os seus projetos retratam e divulgam a cultura brasileira. A nossa rainha do bailão é hoje a rainha também do Agora e vamos dar as boas-vindas à Eliane Camargo.
O que eu sinto é amor. O que eu sinto é amor. O que eu sinto é amor. Tudo que eu sinto nunca vai acabar. Então devo confessar a você que o nosso amor é maior que isso tudo aqui à nossa volta. Tudo nessa vida se passa, mas esse sentimento jamais vai passar. Vamos dividir esse prazer.
Bom, meus amigos, é com muita honra e com muito gosto que hoje o Agora tem a presença. Ela é mais do que este cognome, mas ela é considerada a rainha do bailão. Tem décadas de experiência, é uma embaixadora da cultura da música brasileira. Vai estar connosco no programa Agora. Chama-se Eliane Camargo. Os milhões de fãs que estão espalhados pelo mundo inteiro, mas em especial no Brasil, estão com ela
há mais de 25 anos, não só na rádio, mas também na televisão. Ela deu-nos a oportunidade de estar no agora para falar destas experiências e de muitos projetos que tem e continua a ter como influenciadora e inclusive patrona desta cultura e desta da música brasileira, não só no Brasil, mas também no mundo. Muito bem-vinda!
Obrigada, Ana Margarida Fortes, que alegria poder estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar e conhecer novas pessoas, não só do Brasil, mas do mundo. Poxa, estou imensamente feliz, muito obrigada por esse espaço, não só eu, Eliane Camargo, mas também, que sou conhecida aqui como Rainha do Bailão. Aqui no Brasil, o bailão é aquele lugar que as pessoas vão para dançar e se divertir. Então minha música é muito animada, muito divertida, né? A música brasileira é assim. Então, em nome de todos os artistas brasileiros, já que sou eleita, fui eleita presidente da Cooperarte Som, que é uma cooperativa que representa os artistas brasileiros, eu estou feliz de estar com você, Ana Margarida. Obrigada pelo espaço, viu?
Eu é que agradeço ter esta grande estrela no nosso programa. Eliane, é exatamente isso. Você tem tido uma carreira extraordinária ao longo destas décadas. Tem temas seus, tem cantado temas de outras pessoas. Mas há uma coisa incrível que eu já conheço. Já conheço as suas músicas há muito tempo e depois de ter estudado um pouco melhor. Tem sido sempre uma apoiante da cultura. Você dá espaço sempre a novos artistas, a artistas que já têm uma carreira mais longa. Dá sempre espaço, está sempre a apoiar os projetos. Que novas coisas é que vêm para 2020?
Olha, Ana Margarida, eu estou há 25 anos na televisão. Eu comecei, meu empresário desenvolveu esse projeto e eu sou apresentadora e cantora. Eu tinha muita dificuldade no começo da carreira, morava no interior, numa cidadezinha muito pequenininha, muito da agricultura, vamos dizer. Eu precisei vir para um grande centro. E quando você chega em São Paulo, capital, que é uma das maiores metrópoles do mundo, você tem dificuldade nas grandes emissoras.
Claro.
Tipo Globo, né? Enfim. Aí meu empresário teve a ideia, falou, então nós vamos produzir um programa para você apresentar, assim você canta no seu programa. E aí é onde eu abro espaço para quem tem essa dificuldade. Meu programa está em rede nacional, dá mais de 30 milhões de antenas parabólicas, net nacional, Claro TV. Mas claro, com o advento da internet, a gente também tem um link onde as pessoas podem assistir no domingo das 8h30 até as 9 da manhã no horário de Brasília. O programa via internet, e foi assim, graças a essa ideia e ao desenvolvimento da internet, que eu fiz um fã em Portugal, que é o Paulo Bernardo, que tem muita vontade de que eu vá para a Europa fazer minha primeira turnê internacional, que eu nunca cantei fora do Brasil, mas estou ansiosíssima para ir, e eu acho que agora que eu te conheci, Ana Margarida Fortes, eu vou.
Vai sim, vai sim. Mas é assim, como percebe, esta senhora é de uma humildade extrema. A Rainha do Bailão é seguida por mais de 30 milhões de pessoas, está em antena há mais de 25 anos. Portanto, muita gente, muitas histórias passou. Eliane Camargo, diga uma coisa, o que é que ainda agora abraçou mais esse projeto? Vai apoiar a Associação dos Artistas e Cantores Brasileiros? Isso é de uma responsabilidade, apesar de lidar com isso há tantos anos. Qual é que é o objetivo? Qual é que é a marca digital que a Eliane Camargo, para além da cultura do mundo e também brasileira, o que é que quer deixar nesse seu mandato?
Então, como presidente de uma cooperativa brasileira dos artistas, meu maior interesse é divulgação da música brasileira. Seja no Brasil, por intermédio das redes sociais, lançando novos artistas, isso me dá uma emoção. A nossa cooperativa já vai lançar nosso primeiro trabalho. Nós temos um selo, tipo uma gravadora, que é comunitária. O artista tem facilidade. Nós vamos lançar agora o primeiro trabalho de uma compositora maravilhosa, uma mulher incrível, que vai lançar o primeiro trabalho dela na nossa cooperativa, que é a Acesse. Então, meu interesse depois é também mostrar, não só para o Brasil, mas para o mundo, a qualidade dessa música através de intercâmbios.
Claro.
Intercâmbios da música brasileira e música de outros países, organizando festivais. Nós vamos fazer nosso primeiro festival agora, no primeiro semestre de 2020. Esse festival pode rodar não só o Brasil, mas o mundo. Ele pode sair daqui.
Exatamente. E esse é um dos objetivos. Portanto, já está lançado, vai rodar o mundo. Aliás, eu convido todos os ouvintes do Agora, que nos estão a ouvir em todas as plataformas, que visitem não só todos os contactos que estão no meu, nos meus contactos, Ana Margarida Ford, como no programa Agora, porque vão poder aceder a todos os contactos de Eliane Camargo, onde estão lá exatamente todas as indicações deste festival, que é um primeiro festival incrível. Estão na expectativa de receber centenas de inscrições de novos artistas, não é assim, Eliane?
E artistas profissionais também.
Ou seja, quem já tem experiência e que quer lançar um novo trabalho, por exemplo, pode concorrer, é isso?
Com certeza, esse é o objetivo.
Então, desde já fica aqui lançado o grande convite desta extraordinária senhora e mentora da cultura brasileira para, neste festival, todos os artistas que nos possam ouvir, e você que conhece alguém que tem talento ou que tem uma carreira já há muitos anos, que contacte a organização do festival através dos contactos da Eliane Camargo para este grande evento que vai acontecer no Brasil, mas não só, isso eu tenho a certeza. Eliane, é assim, a Eliane adora cantar. Tem temas, inclusivamente tem temas originais. Qual é o tipo, eu sei que tem, quais são, eu sei que são como os filhos, com tantas gravações, com tantos temas já cantados e lançados. Qual foi assim a experiência que a marcou mais? Ou está sempre à espera de criar uma nova música ou de trabalhá-la de uma outra forma? Como é que é para si, uma mulher que é considerada a rainha do bailão, como é que faz quando agarra um tema? Até porque as expectativas do seu público são sempre muitas, não é? Estão sempre à espera de muito de si.
Então, a minha maior emoção foi ter feito uma letra. Eu compus uma música muito linda, que é uma versão do Air Supply, que é O Que Eu Sinto É Amor, que é meu maior sucesso, é uma música romântica. E essa música me deu todas as glórias que eu nem imaginava ter no Brasil. Cantar para 50, 60 mil pessoas, meus maiores cachês, enfim. Só que também há 10 anos atrás, cantando essa música, eu sofri um AVC no palco e tive um aneurisma hemorrágico na cabeça e entrei em coma no palco, no meio do show, na frente de milhares de pessoas. E foi assim muito trágico. Eu fiquei 40 dias em coma, eu fiquei cega, eu fiquei com 11 sequelas e fui dada inclusive como morta. Eu fiquei completamente sem, cancelei 49 shows naquela ocasião. Até hoje alguns contratantes pensam que eu morri. Até que, de repente, eu tive uma segunda chance. Não era meu momento, né?
Não.
E hoje eu vou te dizer o seguinte. Eu não fiquei com nenhuma sequela. Eu superei tudo. Eu voltei para os palcos muito melhor. Voltei um pouco diferente. Mas dizem que para melhor. Até tô cantando melhor que antes do problema de saúde. E essa música, ela foi, assim, uma coisa horrível. Eu até parei de cantar, entende?
Claro.
Mas depois eu falei, amor, culpa, né? A música não tem culpa. Meu pai, ele era maestro saxofonista, ele faleceu desse mesmo problema com 49 anos. Eu devia ter me atentado, que eu tinha, poderia ter também o mesmo problema e tinha, né? Mas hoje eu me cuido, hoje eu me trato, hoje eu tenho pressão alta, então hoje eu me policio porque eu quero viver muito e ainda cantar muito para as pessoas. E no meu show eu falo desse testemunho de vida, que as pessoas oraram muito, rezaram muito por mim. A medicina está muito evoluída, mas a fé é a que ainda é a que me trouxe de volta, entende? Essa foi a maior experiência que eu tive com a música, essa oportunidade de voltar.
Eu estou toda arrepiada, é uma oportunidade mesmo de renascer. E numa mulher destas doadora, eu quero agradecer toda essa disponibilidade, porque é por isso que agora faz sentido, para dar esperança e inspirar as pessoas, que muitas vezes na vida há momentos de morte, e isso foi mesmo uma morte e um renascimento. Eliane, já falámos aqui de muitos projetos, por isso todos os ouvintes já sabem que podem aceder ao link e via internet em qualquer parte do mundo ao show que a grande Eliane Camargo tem na televisão, onde não só ela canta, mas também tem muitos artistas. Eliane, não sei se tem mais alguma mensagem para dizer, porque esta, eu tenho a certeza que é a primeira de muitas conversas. Nós estaríamos aqui horas a falar da sua discografia, de tudo, mas depois desta partilha tão intensa e deste convite para o primeiro festival que vai haver, eu acho que está tudo ansioso. Tem alguma mensagem para os seus milhões de fãs que neste momento alguns deles podem estar a ouvir?
Que depois desse probleminha de saúde eu voltei muito mais divertida. Hoje meus temas são muito animados, eu brinco muito com a música. Se você sabe, né? Eu canto música falando mais dos homens, falando mais dos parceiros. Eu gosto dessa brincadeira. Eu direciono para as pessoas. Aqui no Brasil, não sei como aí na Europa, aqui a gente fala comadre e compadre, quando a gente tem assim, uma proximidade de uma pessoa que não é da família. Então eu estou muito perto das pessoas, muito tempo na TV, então eu espero que vocês conheçam meu trabalho na internet. Eu tenho um site no ar, elianecamargo.com.br. Eu estou no YouTube, tenho dois canais, um só com músicas minhas, até bem recente, e um outro que é do programa, que é youtube.com/Eliane Camargo, vocês podem assistir e curtir um pouco do meu trabalho. E que dizer, Ana Margarida Forte, que foi uma alegria imensa estar falando com você. E acho que a gente vai. Acho que não, nós iremos fazer muita coisa junto em 2020. Esse é meu projeto agora de vida.
Exatamente, eu sou muito, muito grata. Meus senhores e minhas senhoras, é com muita honra que tivemos aqui pela primeira vez esta mulher extraordinária, este ser humano incrível, que para além disto tudo também é considerada a rainha do bailão e agora é a nossa rainha do agora. Muito obrigada, caríssima Eliane Camargo. Até à próxima, um abraço de coração.
Tchau!
Tchau, um abraço, muito grata. E com a Rainha do Bailão vamos ativar o Carnaval no programa agora. Mesmo que não seja grande adepto, junte-se a nós nesta alegria. E neste novo ciclo de primavera.
Aprender a mentir não vem fazer carnaval. Você mente o
Pois é, e neste espírito vamos falar de carnaval. Confesso que hoje em dia não é uma altura em que celebro muito, celebro-se o início do novo ciclo da natureza, de neste novo processo, é quando dou espaço à minha vida e convido-vos a fazer o mesmo, não só às gavetas, mas às roupas, como já coloquei novas plantas e flores. Mas gostaria de fazer aqui uma ponte. Uma ponte porque vamos falar da visão sistémica. E eu quero agradecer aqui e honrar todos os meus ancestrais, porque realmente tenho uma experiência pessoal que desta forma faço também para honrar os vossos. Isto porque, do lado paterno, sempre tive a oportunidade de ter uma costureira para me fazer os fatos que a minha imaginação de criança sentia. Depois sou filha de um rei de carnaval, portanto sempre me vesti e vi o meu pai desfilar em carnavais, bem como tive a hipótese e o acesso pela vida artística que teve a alugar fatos incríveis e maravilhosos. Podia criar, apesar de ser extraordinariamente tímida, podia criar novas personagens. Também tive a oportunidade de concorrer sozinha e muitas vezes em grupo em vários eventos, cruzeiros, escolas, tudo, em reciclagens, com materiais reciclados. Bom, mas estas não são apenas as experiências que estou a falar do carnaval. Todos nós temos estas experiências. Mas depois tenho no ADN genético um carisma muito forte, porque trago um ADN do Brasil, do meu lado do avô paterno, que se encantou por este lado do oceano e que partilhou uma história de amor com muitos filhos. E lembro-me de muito pequenina me assustar, porque parte da família é de Trás-os-Montes e é de Trás-os-Montes e do Douro que se fala dos caretos, que são agora sim, e muito me honra nesta visão sistémica, património cultural imaterial da humanidade pela Unesco desde 12 de dezembro de 2019. E é por isso que falo. Confesso que em pequenina, quando íamos passar o Carnaval ao Norte, que era anualmente, para além da partilha aqui em Lisboa, o que é que acontecia? Eu assustava-me com os caretos. E quem é que são estes caretos? Muitos de vocês conhecem, porque têm realmente algum conhecimento com as tradições portuguesas. Outros só estão associados àquele carnaval do baile que é trazido da Europa, dos bailes de gala, não só de Itália, mas também de França, bem como a toda aquela inspiração brasileira e maravilhosa que veio também para Portugal. Há vários carnavais em Portugal, mas eu gostaria de vos falar, em especial neste, que me assustou e hoje em dia muito me honra porque está no meu ADN. Inclusivamente, é muito curioso porque quando me vestia de espanhola, sentia muito orgulho porque tenho aquele sinal junto ao lábio que me identificava e se achavam que eu era vizinho, o nosso país irmão. Bem como tive uma mãe que me conseguiu ensinar a tocar castanholas, é uma coisa genética. Ela dançava e tocava muito bem, porque como morava perto da fronteira, mesmo muito pequenina, quando veio para Lisboa já tinha essa dinâmica e cresci com aquele ADN. Também vos posso dizer que, para além da genética brasileira, me diziam, você parece brasileira e consigo sambar. Mas é muito curioso quando dizem que sou uma mulher do mundo e, portanto, é esta visão que vos quero trazer. Agora, apenas e só para vos concretizar nos caretos, porque faço aqui a questão de percebermos como muitas vezes como é que nós evoluirmos em termos de consciência, que vai ser também outro dos nossos temas do nosso programa. Os caretos são realmente personagens mascarados, mas confesso que a mim eram personagens diabólicas e eu tentava sempre encontrar, quando entravam dentro de casa da minha avó materna, umas pernas para me esconder, porque sentia aquele lado diabólico, sobrenatural que ali estava. Mas, no entanto, essa era a minha leitura, tinha a ver com a minha percepção, porque estão associados a festividades do Nordeste Transmontano. Para quem conhece, são noites muito longas, muito frias, hoje em dia são menos, noites muito escuras, e como devem imaginar, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, eram poucas as televisões, e as pessoas reuniam-se à volta do lume, ou seja, as grandes salas onde havia o fumeiro, onde estavam expostos todos os presuntos e chouriços e enchidos, tudo aquilo que estava relacionado, que resultava de quem tinha possibilidades para isso, para criar os porcos. E portanto todas as pessoas, eu lembro perfeitamente que quando regressava a Lisboa, mesmo apesar de todos os banhos, cheirava a fumo. Porquê? Porque todos os amigos e família, todos os dias, se reuniam, haviam sempre espaço para histórias, espaço para partilha, espaço para muito mais. Ora bem, como é que os caretos trazem? Hoje em dia são uma referência em Pudense, mas não só, há outras vilas deste Trás-os-Montes maravilhoso que tem uma raiz ancestral extraordinária. E posso-vos dizer que esta saída das festividades do solstício de inverno, fazendo com que as chamadas festas dos rapazes solteiros, ou seja, eram todos os rapazes que estavam casadores e solteiros e que estavam a transferir-se para a idade adulta, que tentavam chegar-se perto das raparigas solteiras, que os mais gostavam, ainda por cima, mascarados, acabavam por não ser identificados, ou pelo menos tentavam não ser, como também praticavam algumas maroteiras, algumas maldades junto daqueles vizinhos que eles consideravam menos simpáticos. Portanto, como devem imaginar, para uma menina muito caladinha e muito tímida, era absolutamente assustador. Estas festas dos rapazes, nos dias após o Natal e com o entrudo na altura do Carnaval, tinham adereços muito fortes. Eu lembro-me dos cheiros, das cores, da intensidade, das texturas, porque a tradição está espelhada por diversas aldeias do concelho, não só de Bragança, mas de Cavaleiros, Vinhais, Vinhoso, Lamego. Todos eles têm dinâmicas com algumas diferenças, mas muito, muito semelhantes. Tradicionalmente, estes mascarados apenas podem esconder rapazes solteiros por trás da máscara e são caracterizados pelo uso de uma máscara com o nariz saliente. Imaginem, sempre foi considerado o que é que estava associado ao nariz saliente, sempre era associado à sexualidade e à virilidade. Inclusivamente, pode ser feita de couro, de latão ou de madeira, consoante as capacidades, e pintada de vermelho, amarelo, preto, ou simplesmente com madeira adornada por chifres ou por outros adereços. Numa terra de touros e vacas, muitas vezes lembro perfeitamente de, pela rua, ouvir passar o gado com os chocalhos, e associo ainda hoje muito, não só a isso, mas aos caretos, quando ouço esse som. Porque para além destas máscaras, os caretos vestiam fatos coloridos. Eu lembro-me que seriam homens muito altos, como eu era muito pequenina, feito de colchas com franjas compridas, de lã ou outros tecidos, sendo estas franjas maioritariamente coloridas de vermelho, amarelo e verde, muito intensos, à sua indumentária, são ainda adornados chocalhos. Eram colocados na parte de trás dos fatos, mas também lembro perfeitamente os mais intensos, colocavam também nos tornozelos e nos pulsos, pequenos sinos com badalos em geral, porque anunciavam, e aquilo era, deixa ver se não batem aqui à porta, deixa ver se vão entrar, até porque eram convidados pelas famílias, as famílias mais sabedoras, mais conscientes, convidavam-nos e faziam as ofrendas. Bom, este simbolismo dos caretos são figuras incontornáveis da cultura e folclore transmontano. Os caretos, e lembro-me como é que a minha família, que morava em Lisboa, apesar de ter nascido em Trás-os-Montes, adorava, e toda a família lá adorava todo aquele movimento, porque tudo aquilo tinha a ver com as travessuras, tinha a ver com as tropelias e ao mesmo tempo com o renascimento, com a dança ou o som da música tipicamente transmontana, que vinha da combinação dos sons do bombo, da caixa e da gaita de foles, que são sons incríveis e muito intensos. O seu comportamento consiste em gritos, gargalhadas, muitas vezes até guinchos, saltos, para atirar aos, e inclusivamente a chocalhar. o que hoje poderia ser associado a uma espécie de moche, de raparigas. As raparigas ficariam no meio, raparigas solteiras, e os rapazes iriam circundá-las e bater os chocalhos nas raparigas, dando a imagem de uma estranha dança bombaleante. O invadir das casas em busca dos fumeiros, portanto, aqueles fumeiros que, imaginem, depois de tentar engordar o porco, e muitas vezes com famílias com algumas dificuldades, este era o momento de partilha das famílias, daí as famílias de vários pontos do país dirigirem-se para aquela zona para partilhar. Era fantástico porque os habitantes acabavam por entregar peças para depois serem partilhadas. Bom, todo este estatuto de figura tradicional, tudo era permitido, o que para mim era um pouco assustador, confesso, muito pequenino, lembro-me com 3, 4 anos, e os caretos ninguém podia levar a mal. Lembro-me perfeitamente, ainda hoje, se me lembrar disso, daquilo que a minha mãe dizia, mas no entanto protegia-me. É muito curioso porque tive estas várias experiências do carnaval. E toda esta génese, esta genética que está no meu ADN, eu só vos trago isto porque faz parte não só nas minhas raízes diretas, mas de todos nós, muitos dos portugueses estão espalhados pelo mundo, mas também de muitos povos que estão deslocados. Isto porquê? Porque era uma tradição, são figuras milenares. E pensa-se e estuda-se que poderá ser uma reminiscência viva dos antigos rituais pagãos associados às raízes celtas do território, que remontam ao período pré-romano, derivada da excelência da região de tribos célticas ou celtitizadas, como os Galaici, ou os Vacai, ou ainda os Bracari. É absolutamente extraordinário porque quem tem conexão com Trás-os-Montes e com este lado do país, tal e qual como em Miranda, tem estas raízes muito presentes, não só em termos de simbologias, de desenhos, de construções, mesmo de palavras que vêm daí. Os caretos levaram a diversas interpretações por parte dos antropólogos, que os veem como um rito de iniciação dos jovens, que no fundo passavam de um estado de consciência associado à adolescência para o adulto, e como assim casadores, ou seja, símbolo para um novo momento, uma nova comunidade. Era também o lado sombra, e isso confesso que era uma das coisas que me assustava, porque para além daqueles que não tinham os chifres, era mesmo, eu associava mesmo o lado sombra àquele fantasma, àquele diabo, que eu não sabia o que era, mas que associava a uma coisa menos boa, em que havia um exorcismo, no fundo. Este mundo sobrenatural e do louvor aos mortos. Os caretos transpõem o lado obscuro do ser humano para a realidade através de uma representação simbólica e assim levam à libertação de um lado mais trapaceiro e diabólico de uma alma humana, de forma a expurgá-la e a purificar a comunidade. E lembro perfeitamente que mesmo as pessoas mais recatadas e as mais sensíveis tinha uma admiração profunda, não pela prática, mas pela demonstração. Era incrível. Eu ficava espantada com aquela dinâmica. E posso-vos dizer hoje, sendo uma mulher do mundo e já tendo vivido, e tendo esta experiência de ter sido filha de rei de carnaval, lado artístico, de poder criar os fatos, não só em dinâmicas, em cruzeiros, em atividades, em escolas, também com o lado ecológico, jovens, hoje em dia não me conecto, apesar de ter sambado muito, e se me convidarem, sambo muito no carnaval e fora do carnaval. Quis trazer esta dinâmica porque todos nós acabamos por ter a nossa raiz conectada. Por isso, quem nos está a ouvir em qualquer parte do mundo, eu convido-vos a honrar os vossos ancestrais, porque vocês são o resultado disso. Neste meu caso, tive esta riqueza toda que me, quer do lado paterno, quer do lado materno, que me criaram experiências e me ajudaram a construir, sendo eu muito tímida, apesar de ter feito um disco, gravado um disco com 3 anos e começado no ballet também com 3 anos, porque o meu pai sabia que me podia desenvolver. Acredito que hoje é o momento para honrar todos, o meu avô, toda a minha família materna que veio do Brasil para Portugal, que já cá tinha os seus ancestrais, mas que regressaram ao país e que numa história de amor multiplicaram, bem como toda a minha dinâmica e este é o momento para poder partilhar convosco também a vossa história pessoal. Por isso vamos celebrar este carnaval, um novo ciclo da primavera. Convido-vos, como vos disse, plantarem uma flor, uma árvore, aonde estiverem, num local simbólico, a escolherem uma data, um projeto, a renovarem este nosso momento e a renovarem a vossa vida, porque vamos viver agora um momento de carnaval para depois trazermos mais consciência e a visão sistémica. Vamos dar as boas-vindas a uma outra rainha do carnaval que se reinventa todos os anos, Ivete Sangalo, à vontade. Confesso-vos que este é o convite que vos faço também esta semana para fazerem um movimento, não só um movimento do vosso corpo, mas da vossa vida. E daqui envio um beijinho muito grande também à minha professora de balé, a professora Manuela Varela Cid, que ainda hoje ao fim de tantos anos e continua a ser. Ainda esta semana me enviou fotografias a dançar. Portanto, criem um movimento na vossa vida, criem um movimento positivo, seja ele qual for. Mas façam esse movimento. Não reajam só à vida. E vamos dar as boas-vindas neste momento à Miludo Valentim, que nos vai trazer a tal visão sistémica de vida. Um grande abraço para a Milu. Se estão a tempo, convidem ainda os vossos amigos e familiares, porque este conteúdo vai aquecer o vosso coração.
Olá, Margarida. Olá a todos. Hoje eu vou falar um pouco da vida em si. A vida com um olhar sistêmico, ela é perfeita. Os ensinamentos que a gente aprende no sistêmico, no nosso sistema, é que não existe nada melhor do que aquilo que é. O que é, é perfeito em si. Assim sendo, não há nada lá fora da gente que precise ser mudado. A vida sempre trará o que a gente precisa para evoluir. Então, o que a gente pode fazer para mudar? A gente tem que mudar o nosso olhar para a nossa história, para a nossa família, para os nossos pais, para tudo que está ao nosso redor. Podemos mudar como reagimos, como fazemos aos eventos, às situações difíceis que a vida nos traz. Não se opor a nada é ser flexível, é ter a flexibilidade, a aceitação de que aquilo que está vindo é algo que vem para mim, para o meu sistema, do meu sistema, para que aquilo seja olhado, seja vivido, mas não mais no amor que adoece, no amor que cura. Então, a partir desse lugar de humildade, de respeito, de reverência aos nossos antepassados, reverenciar, incluir, sinta se há algo em você que você pode mudar. Qual é o olhar que eu tenho para minha mãe, para o meu pai, mesmo que eles não estejam mais perto de mim? Eu ainda reclamo, critico o que aconteceu lá atrás. Ao mudar você, você volta pro bem, pro amor que cura. E você consegue transformar todo o seu sistema a partir do seu olhar. Aquilo em que você foca se expande. Mude o seu olhar para a sua vida e permita que ela te preencha de uma outra forma, com o amor que cura. Um beijo a todos, até a semana que vem.
E depois deste momento de partilha, vamos resgatar novamente o Carnaval. E aqui está mais um exemplo de um resultado entre os oceanos, de um casamento perfeito que o Oceano Atlântico continua a abraçar. Vamos ficar com uma amiga, foi apresentada pelo Nunes Forte, pelo meu pai, a fantástica Fátima Fonseca. Já esteve nomeada e continua a nomear para vários prémios internacionais. É uma mulher do mundo, mas com alma portuguesa, e fez um samba que continua na nossa playlist e que é muito pedido. Samba português neste Carnaval do Agora.
Samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. O samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com fado, ao saber que a bossa já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobriu um tesouro, haveria um encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado faz fazem o carnaval. Cantam então animado um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado. Ao saber que a bossa já marcou o noivado. No jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobriu um tesouro. Haveria o encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval. Cantam então animado um brinde a Portugal. Samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. Cantam então animado um brinde a Portugal. O samba, a voz e o fado fazem o carnaval. Cantam então animado um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. O samba já chegou a Portugal.
Programa Agora, um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Caros ouvintes do programa Agora, sejam muito bem-vindos de volta ao programa Agora, depois deste pequeno intervalo comercial. É com muito gosto que retomamos a emissão. Venha daí. Vamos dar espaço a mais um momento. Vamos lançar aqui no Agora, pela mão do Dr. Alexandre Azevedo, a coordenadora nacional, vamos lançar mais uma campanha agroambiental. E é com muito gosto que o Agora tem levado este tema, esta consciência, esta atenção para muitos de vocês, para a vossa autarquia, para a vossa família, para o vosso país. E hoje vamos ficar atentos a mais um exemplo, porque já há muitos exemplos extraordinários a percorrer não só Portugal, mas também o mundo. Bem-vinda, doutora Alexandra.
Olá a todos. Tal como prometi, dou-vos feedback sobre a sessão de lançamento da nova campanha, a campanha Agroambientais sem glifosato e outros herbicidas, por uma agricultura regenerativa, climática, sem OGM e com mais carbono no solo, que se realizou no dia 10 de fevereiro na Herdade Esporão, em Reguengos de Monsaraz. E vou focar-me nas apresentações dos dois oradores convidados, o engenheiro Amândio Rodrigues, da empresa Esporão S.A., e do engenheiro David Catita, do projeto URSA, um projeto de compostagem de resíduos orgânicos. Porque foram, de facto, inspiradores. E são uma prova real de que a mudança está mesmo a acontecer, No entanto, é preciso dar mais eco a este tipo de soluções para se vencerem inércias e serem mais replicadas noutras regiões do país e por outros produtores. Ora bem, da apresentação da engenheira Amanda Rodrigues do Explorão, quero destacar o seguinte. Em 2011, deixaram de usar herbicidas em toda a herdade. Foi um ato de coragem. Tiveram de explicar aos funcionários o que fazer em alternativa. Mas, mesmo assim, foi relativamente fácil fazer esta mudança. Espero aproveitar muito a decisão. Com várias parcelas em produção, estabeleceram um plano para progressivamente as irem convertendo para modo biológico. Mas, em 2016, tiveram um problema fitossanitário. Só atacou as parcelas em que ainda usavam outros pesticidas. Pois que já não estavam a usar herbicidas em todas elas, não é? A todas as parcelas. E, portanto, não foram afetadas as que estavam em modo biológico. Verificaram também que sempre que aplicavam inseticidas, tinham um ataque de ácaros, uma outra praga, e essa praga vinha logo a seguir à aplicação, então, desses inseticidas. Ora, tudo isto levou a que antecipassem a conversão para modo biológico de todas as parcelas em produção. Outra informação muito interessante e reveladora das vantagens de se cooperar com a natureza em vez de atacar com pesticidas foi o estudo das fezes dos morcegos do guano, que habitavam nas primeiras caixas de ninho que colocaram na herdade. Este estudo, realizado por colaboração de uma universidade, revelou que cerca de 80% da alimentação dos morcegos era a traça da oliveira, uma das pragas mais importantes. Eles estavam na dúvida se os morcegos estariam também a comer insetos úteis, em demasia, pelo menos. E, portanto, este estudo veio dissipar esta dúvida. E assim decidiram colocar muitas mais caixas de ninho. E estão todas ocupadas. Têm também 189 castas de viveiras, para perceberem quais as mais adaptadas à idade e às alterações que o clima está a sofrer. É certo que são muitas centenas de hectares de vinha, mas mesmo assim eu fiquei impressionada com o número das castas. Quanto ao maior desafio futuro do Explorão, é a recuperação da biodiversidade autóctone nas parcelas em produção agrícola. Contrataram uma empresa de arquitetura paisagista que elaborou um projeto de recuperação de CEPs para subdividir as várias parcelas e implementar ao longo dos próximos 25 anos. Eu coloquei a questão sobre a origem das plantas e das sementes ao engenheiro Amândio e me respondeu que esse era também um desafio, pois não há a diversidade das espécies nem a quantidade que vão precisar que esteja disponível em viveiros comerciais. Bem, fiquei a pensar neste assunto. Para o sucesso deste projeto, será realmente fundamental a rede de contactos e conhecimento de pessoas que estão a trabalhar em Portugal na recuperação de ecossistemas. Temos, portanto, aqui um trabalho coletivo a fazer. Agora, quanto à apresentação do engenheiro David Catita sobre o projeto, mostra-se concretamente esta sigla significa Unidades de Recirculação dos Subprodutos do Alqueva, foi também muito reveladora. Estas unidades são para compostar de forma adequada todos os resíduos orgânicos da agricultura, pecuária e agroindústria, portanto as palhas, os restos das podas, folhas, estrume, bagaços de azeitona, que eles normalmente têm, aliás, até em demasia, e pretende-se a criação de 12 unidades dispersas pelo território abrangido pela barragem do Alqueva, cada uma com um raio de influência inferior a 10 km, para um serviço de proximidade e evitar impactos com transportes. Muitos destes resíduos não são fáceis de compostar por si só, e por outro lado, apenas um solo vivo, com um nível de matéria orgânica suficiente e com estação adequada, conseguirá fazer o processo de forma natural, digamos assim. Mas esse solo tem sido destruído ao longo das últimas décadas. Por isso, estas unidades permitirão juntar o útil ao agradável, evitar problemas ambientais com os resíduos orgânicos e recuperar os solos, quebrando assim o ciclo vicioso em que a agricultura intensiva mergulhou. As áreas de regadio do Alqueva têm, de facto, excesso de subprodutos orgânicos, que são deixados no terreno, ou queimadas nas explorações, ou fora delas, são cerca de 500 mil toneladas. Ora, com a queima, além da poluição, estamos a perder nutrientes preciosos para o solo, por sua vez, para a produção e rentabilidade da agricultura. Além do carbono, perde-se o fósforo, magnésio, potássio, azoto e outros nutrientes que existem em quantidades mais pequenas, os chamados micronutrientes, mas que são essenciais à resistência, à imunidade das plantas e, por sua vez, à nossa própria imunidade, quando comemos alimentos que tenham sido produzidos nestes solos ricos destes nutrientes. E faço aqui então uma parte. Percebem agora como é importante todos nós estarmos conscientes destas questões, por muito longe que fisicamente possamos estar da produção de alguns dos nossos alimentos? Pois é, a nossa saúde depende da saúde dos solos e do modo como os alimentos são produzidos. Voltando então à apresentação do engenheiro David Catita, ele demonstrou o quanto, nas últimas décadas, a agricultura no Alentejo foi dando pouca relevância à importância da matéria orgânica e os solos têm envelhecido bastante, têm diversificado. E realmente, neste momento, o solo está tão pobre que nem tem as condições para fazer com que os resíduos orgânicos sejam naturalmente reintegrados no solo. Sem matéria orgânica, não há microbioma. A imensa diversidade dos seres microscópicos são um autêntico reator, uma fábrica de fertilizantes da terra, como aliás já temos dito, assim como sequestros destes minerais. Assim, nestas unidades de compostagem, as condições são controladas para favorecer a ação deste microbioma e produzir-se então um composto de qualidade. A ideia é servir como uma troca de serviços. A entrega de subprodutos orgânicos pelos produtores resultará na obtenção de um crédito em composto para a utilização na agricultura, criando uma bolsa de permuta que potencie a utilização do composto em larga escala. A primeira unidade já existe e funciona. Está situada no concelho de Serpa e está neste momento a processar apenas, por enquanto, 1000 toneladas, mas tem capacidade para muito mais. Portanto, será agora necessário vencer muitas inércias que ainda persistem para aumentarem a capacidade de produtos processados nesta unidade, avançarem as outras 11 unidades previstas e ainda que este modelo se replique pelo país e não só, convertendo problemas ambientais em recursos e soluções em que todos ganham: o solo, o ambiente em geral, a nossa saúde e os rendimentos agrícolas. Muito obrigada pela vossa atenção e até breve.
Eu é que agradeço, nós é que agradecemos, doutora Alexandra Azevedo, por mais estes exemplos inspiradores e concretizações, oportunidades de negócio, quem sabe. Agora vamos ficar com Alexandre Pires. Adeus, eu peço.
Que a menina dos meus olhos nunca venha me abandonar.
Adeus, eu peço.
Que encha minha casa de alegria e muita paz.
Adeus, eu peço.
Que você fique comigo e não me deixe mais minha vida.
Adeus, eu peço.
Que pra dificuldade eu sempre encontre uma saída.
Adeus, eu peço.
Pelos dias que teremos e as noites de paixão, amor.
Adeus, eu peço.
Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente.
Adeus, eu peço.
Que o mal caia por terra e o bem se faça presente.
Adeus, eu peço.
Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida, oh.
Adeus, eu peço.
Que se eu morrer que seja de amor e que o meu amor seja todo seu. A nossa paixão todos os dias.
Adeus, eu peço.
E se eu morrer que seja de amor e que o meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. Adeus, eu peço. Pelos dias que teremos e as noites de paixão, amor.
Adeus, eu peço.
Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos.
Adeus, eu peço.
Que a guerra não derrame o sangue dela.
dessa gente inocente.
Adeus, eu peço.
Que o mal caia por terra e o bem se faça presente.
Adeus, eu peço.
Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida, oh.
Adeus, eu peço.
E se eu morrer, que seja de amor. E que o meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. Adeus, eu peço. E se eu morrer, que seja de amor. E que o meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. Adeus, eu peço.
Adeus, eu peço. Que abençoe a nação brasileira. Vamos cantar! Adeus, eu peço.
Um abraço não só à nação brasileira, mas a todas. Nós sabemos que o Brasil está parado a celebrar o Carnaval, mas um abraço para cada um de vocês. Em partilha, em amor e alegria, com novos amigos, novos ciclos. Bom, caros amigos, chegou o momento do espaço Desperte-se, da responsabilidade da doutora Luciana Rodrigues. Esta semana vamos falar de consciência, dos vários níveis de consciência. O que é isto da consciência? Como é que se manifesta? Como é que eu posso atingir determinados estados de consciência? Que exercícios é que posso fazer? Eu não vou responder, vou dar a palavra à doutora Luciana Rodrigues. Ela é a minha convidada, é fundadora da Ativamente Assessoria, criadora do Vivaz Approach, psicopedagoga, Theta Healer e domina várias ferramentas quânticas, inclusivamente o Mindfulness. Ensina técnicas de controle mental e emocional baseadas na neurociência e física quântica, que tem como propósito despertar as pessoas para ter uma vida com maior leveza, bem-estar, através do seu próprio potencial, mostrando-lhes autonomia emocional para que elas atinjam os seus sonhos. E por isso, faz parte do agora e por isso é uma honra poder partilhar semanalmente todos estes conteúdos com ela. Bem-vinda, cara Luciana Rodrigues, e vamos dar espaço e vamos ampliar a nossa consciência.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez conectada com você para que estejamos refletindo sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre consciência. Na verdade, eu venho falando algumas semanas sobre alguns sentimentos, sobre algumas emoções. Mas hoje eu senti no meu coração de falar sobre consciência, que na verdade é uma qualidade da nossa mente, né? É uma parte da nossa mente. E é tão importante a gente estar consciente, expandir a nossa consciência. Por isso que hoje eu trago esse assunto, este tema, e espero que faça sentido para você. Quando a gente fala que fez algo de maneira consciente, né, que a gente usou o nosso consciente, a gente está falando de uma parte muito pequena do que para nós é verdade. A nossa mente, nós sabemos que basicamente 12% é consciente e o restante faz parte do nosso subconsciente e inconsciente. Por isso que às vezes é tão difícil de nós tomarmos uma decisão, às vezes é tão difícil de nós termos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Porque somente o que vai se tornando consciente é algo que a gente pode mudar. E por que que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade em ter consciência? Justamente porque a nossa mente, ela é moldada, ela foi feita dessa forma, mas quanto mais a gente investe no nosso autoconhecimento, nas nossas emoções, em nos percebermos de maneira mais consciente, esta percentagem, digamos assim, vai aumentando. Então, cada vez que eu faço um trabalho de autoconhecimento, ou alguma leitura, ou algo que me permita tomar consciência, eu vou automaticamente aumentando esses 12% de consciência e vou lá diminuindo esse meu estado subconsciente ou inconsciente. Lembrando que esses dados que eu estou dando é algo científico, mas é como eu falei, quanto mais a gente vai desenvolvendo, mais esses 12% vão aumentando e o lado inconsciente e subconsciente também vai diminuindo, o que é algo precioso para nós. Então, quando a gente fala de mente consciente, mente subconsciente ou mente inconsciente, nós estamos lidando aí com várias partes da nossa mente, várias qualidades da nossa mente. E o que é tão importante a gente perceber? Que cada trabalho, cada leitura, que cada estudo que a gente faz acerca de nós mesmos, cada vez que a gente olha para dentro de nós, essa parte consciente pode ser aumentada. Einstein já dizia, né, que uma mente que se expande, que se abre para alguma coisa nova, nunca mais será a mesma. E é assim que funciona com a nossa consciência. Por isso que eu estou dizendo que quando a gente vai tomando consciência, que a gente vai aumentando esta percentagem da nossa mente consciente, ela nunca mais vai voltar. Então, esses 12%, digamos assim, que os estudiosos e pesquisadores falam, ele só vai cada vez aumentar mais. E como que a gente pode se tornar consciente cada vez mais, expandir a nossa consciência? A maneira mais clara que a gente tem de fazer isto é através do autoconhecimento. E aqui eu vou falar do autoconhecimento de uma maneira muito ampla. Por quê? Uma leitura de um livro que te dá um insight, que te faz pensar sobre um padrão de comportamento, alguma coisa assim, já é uma forma de autoconhecimento. E existem inúmeras maneiras, né? Existem hoje inúmeras metodologias que fazem com que a gente acesse e expanda a nossa consciência. Eu, por exemplo, faço sessões de Theta Healing, né? Trabalho com o Theta Healing. O Theta Healing, uma sessão, já é uma grande expansão de consciência. Por quê? Ele trabalha com ondas Theta. Então, quando a gente chega na meditação em ondas Theta, na verdade, nós estamos acessando o nosso subconsciente. Normalmente, as memórias, os registros, são da primeira infância, de 1 a 7 anos. Que é um período importantíssimo para a nossa personalidade, para formar a nossa personalidade, o nosso caráter, os nossos valores. E por que a gente não lembra do que fez, do que vivenciou normalmente? Justamente porque é a nossa primeira infância e fica no nosso subconsciente. Então a gente não vai lembrar se não acessar por ondas tetas, se não acessar numa regressão, numa hipnose, enfim, em alguma metodologia. E é muito importante que a gente tenha acesso a essa nossa, a nossa parte subconsciente, porque se a gente modifica esta parte, a gente pode trazer para a consciência e modificar, e realmente fazer com que seja diferente. E isso vai expandindo. Então, como eu falava, esses 12% nunca mais vão ser 12%. Quanto mais a gente trabalha nesse processo, quanto mais a gente vai se lapidando, mais consciente a gente vai ficando. E quando a gente fala de consciência aqui, eu quero frisar que não é consciente, ah, eu estou consciente do que o outro pensa de mim, do que como as pessoas me veem. Não é nada disto. Quando eu falo consciência, eu estou falando algo muito particular e muito individual. E é isso que eu gostaria que você pensasse. O quanto da sua consciência você tem expandido? O quanto da sua consciência você tem ampliado? A meditação também é uma outra maneira de expandir a consciência, né? Cada exercício de meditação que a gente faz, de maneira que realmente tu consiga estar presente naquele momento, já está tendo consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Existem muitas outras maneiras também, né? Eu particularmente prefiro metodologias que não invadam, né, mas o meu corpo ou a minha consciência, digamos assim. Existem rituais de ayahuasca, rapé, várias outras substâncias que falam que alteram esse nosso estado de consciência. Eu, particularmente, uso muito o Theta Healing porque eu estou consciente acessando o meu subconsciente e aí sim eu posso mudar de maneira consciente, se é que vocês conseguem perceber esta visão, né, da nossa mente, e conscientemente desejar isso, eu quero mudar isso. Então eu acesso com o Theta Healing toda essa minha parte subconsciente. Consigo fazer isso sempre sozinha? Óbvio que não. Assim como eu faço o Theta Healing com outras pessoas, eu consigo acessar o meu subconsciente. Porém, às vezes eu também me auto-saboto, né? Eu também chego até um determinado ponto e não consigo ter consciência do próximo passo. Então, por isso que também eu preciso de alguém que faça o Theta Healing comigo, às vezes para fazer perguntas de auto-digging, né? Que significa essa escavação de nós chegarmos à nossa mente subconsciente, e eu realmente poder reprogramar. Estou contando a minha experiência com a sensação de expansão de consciência, mas quero deixar muito claro para você que existem inúmeras maneiras. Eu estou falando a que mais faz sentido para mim. E é através do Theta Healing, é através das próprias perguntas de qualidade que a gente faz para a gente mesma, né? E dessa nossa conexão com o Criador de tudo que é, com essa inteligência infinita, como você quiser chamar. Quando a gente faz algumas perguntas, alguma conversa com esse Criador de tudo que é, as coisas também fluem de uma maneira diferente. Por isso que eu falei da meditação, até mesmo de uma oração, né? Independente de como você sentir no seu coração. Mas desde que você queira mudar, expandir a sua consciência. E por que que é tão difícil nós termos consciência de uma maneira mais natural? Justamente por causa das nossas crenças limitantes. Por isso que eu falei que eu preciso também de uma pessoa que vá comigo nessa escavação, nesse digging. Por quê? Porque as minhas crenças limitantes, se eu não ultrapassá-las, eu não consigo chegar até lá. Então, por isso que para a gente ter consciência, é colocar uma nova informação, querer colocar uma nova informação primeiro, eu querer mudar isto e, a partir daí, ter algumas reprogramações. É fácil? Digamos que é um caminho. Eu acredito que a gente vá estar mudando, expandindo a nossa consciência até o nosso último suspiro, até o nosso último momento aqui nessa vida terrena, né? Até isto acontecer, nós estaremos trabalhando a nossa consciência. Afinal de contas, acredito que foi isso que nós viemos fazer aqui, certo? Cada um de nós aqui, independente da sua missão, veio fazer o quê? Veio expandir a sua consciência, veio ser um ser humano melhor, veio ajudar outras pessoas e se tornar um ser mais consciente. Eu espero que faça sentido isso para você, que você cada vez mais procure estar consciente e de várias maneiras, né? Invista no seu autoconhecimento, porque isso é muito, muito, muito importante. Quero agradecer a nossa conexão aqui nesse momento. Quero agradecer a Ana Margarida, que está sempre levando muito conhecimento, muito amor em várias ondas. E quero também te convidar a fazer parte da minha lista de transmissão no WhatsApp. Se você quiser receber um conteúdo gratuito 3 vezes por semana, me chame que eu estarei inteiramente ao dispor para colocar-te na minha lista de transmissão. Um grande beijo, com muita consciência e até a próxima.
Muito grata, cara Luciana. Até a próxima semana e mais uma vez, é maravilhoso ter esta partilha.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Olá, aqui é a Eliana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora. Esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
E antes de darmos as boas-vindas ao Vítor Correia e ao Espaço Lusofonia, que nos vai trazer novos artistas de Angola e Cabo Verde, vamos ficar com mais um tema musical. Venha daí e vamos trazer um movimento à nossa vida.
Hey, Fonsi.
Oh, não! O
que passa de mim?
Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú.
I don't really, really
Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E neste ritmo vamos dar as boas-vindas ao caríssimo Vítor Correia, porque ele vai-nos trazer o espaço de lusofonia. Este é o momento para dar voz a três novos projetos musicais, a três novos artistas. Estamos a falar de Angola, estamos a falar de Cabo Verde, e um abraço muito grande para todos aqueles que nos escutam, quer em Angola, quer em Cabo Verde, porque agora o Vítor Correia vai-nos trazer a parceria com o Divulgarte, e o fantástico Vítor traz mais uma edição dedicada aos novos artistas lusófonos nas mais variadas vertentes, traz mais dimensão da arte ao programa agora. Bem-vindo, Vítor.
Programa agora, público dedicado aos novos artistas da lusofonia nas mais variadas vertentes. Juntos, espalhamos a nossa arte por toda a parte. Estão prontos para a viagem?
Divulgando a nossa arte por toda a parte.
Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma rubrica Divulgar-te, onde juntos espalhamos, como sempre, a nossa arte por toda a parte. Aqui, no programa Agora, de Ana Margarida Forte. Um grande abraço a todos que têm acompanhado esta emissão. E nesta semana vamos ouvir três grandes temas, três novos singles, dois de Cabo Verde e um de Angola. Um africano em Alfama é o segundo álbum de originais do angolano Firmino Pascoal, que nos traz o tema Colinas do Tejo. Logo depois vamos ouvir Nunca Mais, novo tema de Márcia e de Marco Rendal e Cibi Gomes, Nossa História, o Remix. Fantásticos temas para todos vocês, caros ouvintes, que acompanham o programa de Ana Margarida Forte agora, e a rubrica dedicada aos novos artistas da lusofonia das mais variadas vertentes, Divulgar-te. Juntos fazemos a diferença.
Olá, eu sou o Firmino Pascoal e estou aqui no Divulgar-te para difundir a minha arte junto ao meu amigo Vítor Correia.
Contam como glórias tuas velhas memórias em versos cantadas, em versos narradas nas tuas nobres águas, lavaram tantas mágoas doutras águas passadas, doutras águas lavadas, da velha Murama, às terras de Alfama, casebres sem idade, casebres sem vaidade. Casebres sem idade, casebres sem vaidade, castelo com história, barquinho na memória, portadas desta cidade, colinas desta cidade. Contam como glórias tuas velhas memórias versos cantadas, em versos narradas, a velha mulherma, as cheias da alfama, que recebes esta cidade.
Os novos artistas da lusofonia estão no Divulgarte e no programa Agora. Rubrica Divulgarte. Semanalmente na sua rádio com Vítor Correia. Música, gastronomia, showcases e muito mais da nossa lusofonia na rubrica Divulgarte e no programa Agora. Estão prontos para a viagem?
Vítor Correia. Uma comunicação internacional.
Olá, minha marca Randall de Cabo Verde, Metalina, divulgaste.
palavras estão faltando, sufocando, que fazendo desistir. Cada dia é cansado, mas não tá apaixonado. Tá ficando solito, lembrando a bota e imaginando os dois.
Fantásticos temas da lusofonia para todos vocês, caros ouvintes, espalhados pelo globo. Continuem a acompanhar o programa agora. Esta foi mais uma rubrica Divulgar-te, comigo Vítor Correia. Já sabem, podem colocar vosso like na página Facebook Divulgar-te, partilharem os vossos eventos culturais e músicas da lusofonia, bem como através do e-mail divulgarte22@gmail.com. Também subscreva o canal do YouTube Divulgar-te Oficial. Liguem-se ao Divulgar-te ainda no Instagram, em Divulgar-te_22. Um beijinho e um abraço cheio de amizade. Fiquem bem.
Divulgar-te no programa agora. Um grupo dedicado aos novos artistas da lusofonia nas mais variadas vertentes. Juntos, espalhamos a nossa arte por toda a parte. Estão prontos para a viagem?
Divulgando a nossa arte por toda a parte.
Muito grata, Vítor. Muito grata por mais esta partilha e muito grata a todos os convidados que fazem também parte agora da família do Agora. E vamos ficar com mais um tema. Alegria. Estamos a chegar ao final do Agora, mas ainda temos mais alguma coisa para si. Continue connosco. E é com este espírito que partilhamos mais uma vez o agora, que convidamos para esta semana. Já sabe que todos os dias tem a possibilidade de se conectar a uma hora do seu país. Basta visitar a nossa página do agora, bem como a página Ana Margarida Forte, e vou-vos dar a conhecer vários temas. Agradeço mais uma vez a todos os nossos especialistas que fizeram parte deste programa, que o tornaram tão especial, que permitiram esta conexão, e agradeço também que se sentirem que partilhem estes conteúdos que são exclusivos do agora, que são feitos de propósito, a pensar em si, criados para si. Imaginem o investimento, a dedicação, a partilha de cada um de nós para cada um de vocês. Quanto a mim, já sabem, podem encontrar-me na página guiadaalma.com.br, Ana Margarida Forte, no meu Facebook, no WhatsApp, no Instagram, Forte Ana Margarida. Agradeço apenas que mantenham a mensagem privada, pois falamos de si e você é a pessoa mais importante. E qualquer sugestão, evento, projeto para darmos voz, como perceberam desde o primeiro convidado, que foi a Liane Camargo, até ao último convidado, começámos num processo, uma carreira de mais de 25 anos para novos talentos. Nós estamos sempre abertos, eu estou sempre disponível, porque o meu maior gosto, a minha maior paixão é potenciar cada um dos vossos talentos e dar espaço a cada um deles e aos vossos projetos. Quanto a mim, já sabe, até sempre.
Algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite
Agora, um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.